falamos quando se articulam e relacionam com o Estado é o choque que têm entre a gigantesca carga burocrática que envolve os sistemas de controle interno do Estado comparativamente com aquilo que acontece no setor privado. E a pergunta que eu faço é saber se esse excesso de carga burocrática tem contribuído alguma vez para melhorar a eficiência do controle interno dos gastos públicos. Eu às vezes fico um pouco perplexo, porque até sinto que há algumas pessoas que preferiam que não tivesse havido um reforço dos fundos comunitários para fazermos face a esta crise, tal o terror que têm que um acréscimo dos fundos comunitários aumente o risco de haver o mau uso dos fundos comunitários. Mas, em primeiro lugar, eu acho que os portugueses têm o direito a terem conhecimento de qual é a avaliação que a União Europeia tem feito, ano após ano, desde 1986 até hoje, do uso que Portugal faz dos fundos comunitários que são colocados à disposição de Portugal. E seguramente ficariam muito surpreendidos, perante tudo aquilo que ouvem nas televisões, que Portugal está sempre, desde 86, entre os países com melhor avaliação na União Europeia sobre a forma como fazem o uso dos dinheiros públicos. Portugal pode se orgulhar, fruto seguramente de 50 anos de ditadura, fomos particularmente exigentes, ou melhor, os constituintes foram particularmente exigentes, no desenho do nosso modelo de separação e interdependência de poderes. Não há nenhum país da Europa, onde a garantia da independência judiciária e da autonomia do Ministério Público tenha o grau de intensidade que existe em Portugal. Não há comparação em sítio nenhum. E é por isso, designadamente, que quando, ainda a semana passada, a Comissão Europeia publicou o primeiro relatório de avaliação do Estado de Direito nos 27 Estados-membros da União Europeia, a verdade é que Portugal, desta vez, aparece não em último lugar, mas no primeiro lugar do país onde menos queixas de violação do Estado de Direito existem em toda a Europa. E ao nível de Portugal, só estão países como a Lituânia, como a Letónia, como a Finlândia ou como a Estónia. E isto é algo que é fundamental para que haja confiança dos cidadãos nas instituições e para que haja confiança na capacidade de execução dos recursos públicos. Agora, há uma coisa sobre a qual eu não tenho a menor das dúvidas. É que um país que está a viver a crise económica que nós estamos a viver, que tem um aumento de mais de 100 mil desempregados em poucos meses, que tem uma perda de rendimentos terrível para milhares de famílias, que estão em situação de lay-off, das famílias que tiveram que ficar em casa a cuidar dos filhos, de pessoas que têm pequenos negócios, que estão aflitos para manter os seus pequenos negócios em funcionamento, para as empresas que lutam diariamente para continuarem em atividade, apesar dos mercados globais terem fechado, apesar da quebra da procura interna, e que estão a lutar afincadamente para relançar o país, a última coisa que nós temos direito é dizermos não queremos utilizar esses recursos ou permitir-nos poder utilizar mal esses recursos. Eu já tive a oportunidade de dizer aqui e repito, esta é uma gigantesca responsabilidade que o país tem e o país tem de saber executar cada cêntimo com o maior rigor e com a maior proficiência. E para que isso aconteça, nós temos de ter os sistemas de controle, mas temos também de ter a capacidade de execução, sabendo, como todos passamos o tempo a repetir, que em média vamos ter nos próximos 10 anos que executar, em média anual, o dobro do que executámos no passado. Que todos conhecemos, mesmo aqueles que agora de repente subiam para o lado e fingem não conhecer, a enorme dificuldade que há em dar execução no quadro legal que nós temos. E, portanto, temos uma obrigação para não desperdiçar o dinheiro e também não o deixar gastar mal. É sermos capazes, neste caso, serem capazes aqui na Assembleia da República, porque é uma proposta de lei que está aqui em debate na Assembleia da República, de adotarem um sistema de contratação que, garantindo transparência, concorrência, qualidade na adjudicação, assegure também que a possibilidade de executar a tempo e horas, o que só em tempo e horas temos a oportunidade de executar, sob pena de perdermos esses recursos. Ora, eu confio nesta Assembleia da República. Não me passa pela Assembleia da República, onde, aliás, o PS não tem maioria, onde o Governo não tem maioria, não seja capaz de produzir um quadro legal que reforce a confiança, mas também reforce a eficiência na execução dos fundos comunitários. No dia em que eu não acreditar nesta Assembleia da República, então aí o problema é grave, porque significa não acreditar no regime. Eu acredito no regime e acredito que as senhoras e os senhores deputados, que são eleitos pelos cidadãos, têm todas as condições para aprovar um bom quadro legal para a boa execução dos próximos fundos comunitários. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continua no uso da palavra o Grupo Parlamentar do PS. Agora, pela voz da Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Membros de Governo, Sr. Primeiro-Ministro, não é absurdo afirmar que há muito que não nos sentíamos tão desafiados como nos últimos tempos. A pandemia trouxe uma avalanche de problemas que tivemos que acudir de forma preparada e de modo urgente. Nós não empurramos as pessoas para fora do sistema. Nós acreditamos em estudos científicos, nós aguardamos as respostas científicas para explicar, por exemplo, o aumento da mortalidade em Portugal. Este processo, que ainda está em curso, trouxe um stress inevitável às instituições, ao sistema e, sobretudo, às organizações da primeira linha de resposta à Covid-19. Este stress, porém, não teve só uma expressão institucional. Mas, por exemplo, o afastamento dos familiares, a separação de pais e filhos, de avós e netos, ou mesmo o isolamento de pessoas mais vulneráveis, perturbaram não só a economia, mas implicaram também uma resposta a situações problemáticas como a exclusão, a depressão, a pobreza, o desemprego, os comportamentos aditivos, o reforço das medidas para a saúde mental. Senhor Primeiro-Ministro, a resposta social sempre foi e continuará a ser a prioridade deste Governo. Sabemos agora que a doença tem vindo a mudar de caracterização e perfil. Dos novos casos, só entre 10 a 15% são pessoas com mais de 70 anos. Isto significa que temos protegido mais e melhor os mais vulneráveis e que devemos apelar a um comportamento socialmente mais responsável dos mais jovens. O que tem a dizer, Sr. Primeiro-Ministro? Senhoras e senhores deputados, nós não negamos os problemas, tentamos é respondê-los, é resolvê-los. O contexto pandémico que atravessamos veio sublinhar a importância de poder contar com um sistema de saúde assente em características do nosso, em que o Serviço Nacional de Saúde assume um caráter central. Mas, por outro lado, expôs vulnerabilidades que importa corrigir. É nesse sentido que o Plano de Recuperação e Resiliência, já aqui citado, identifica as áreas sociais com grande destaque para a saúde. Que cuidados, o reforço para os cuidados primários, já o Sr. Primeiro-Ministro identificou. Como entende também o Governo reforçar a área nevrálgica dos cuidados de proximidade, tornando a Rede de Cuidados Nacional de Cuidados Continuados Integrados mais eficiente, sendo Portugal um país onde o envelhecimento se revela estratégico em matéria de demografia e com reflexos sociais e económicos daí resultantes. Por outro lado, Sr. Primeiro-Ministro, o inverno está à porta e os serviços não estarão imunes a um aumento da procura. Sabemos do reforço efetivo de recursos humanos. No dia 28 de setembro, havia mais 4.754 profissionais de saúde. Convém repetir. Com contratos resolutivos a termo certo em âmbito de Covid. Muitos destes profissionais poderão passar a contratos sem termo, de acordo com as necessidades, Qual a perspectiva que pode dar a estes profissionais, Sr. Primeiro-Ministro? Sabemos também que estão previstos incentivos que, de alguma forma, compensam a dedicação inexcedível dos profissionais e que nos pode dizer também sobre isso. E como a transição digital pode capacitar uma resposta mais eficiente na saúde. Para terminar, podemos esperar, à semelhança do último orçamento, um reforço para a saúde? Estou confiante que a saúde continuar a ser uma prioridade para este Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O tempo em excesso será descontado na segunda ronda. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, por favor.
Sr. Deputado, olha, era algo que também devia fazer. Sr. Presidente, Sra. Deputada, a situação dos lares tem merecido natural cuidado e atenção de todos nós, tendo em conta que concentram um elevado número de utentes que constituem um grupo de risco pela sua idade. Neste momento, nós temos, entre os 2.500 lares, 62 surtos em 2.500 lares e temos um total de 767 utentes infectados num universo de mais de 9.000 utentes infectados. 99.000 utentes dos lares. E é preciso compreender que esta situação, sendo dramática, tem exigido um enorme esforço, aliás, apoiado também pelo Estado, por parte das IPSS, das modalidades e das misericórdias. E que, havendo seguramente melhor e pior, há um esforço extraordinário que as instituições têm feito, e não posso deixar aqui de saudar o Dr. Manuel Lemos, que ainda a semana passada me telefonou, bastante emocionado, porque estávamos a concluir a quinta semana consecutiva sem um único falecimento por motivo Covid em qualquer lar das misericórdias portuguesas. E acho que nós temos de saber apoiar as instituições que apoiam os nossos idosos. Temos que ir mais longe. E isso traz pressão no Orçamento de Estado, isso está a ter expressão na criação das Brigadas Mistas de Intervenção e terá, sobretudo, expressão no Programa de Recuperação e Resiliência, onde estão previstos quer a conclusão integral da rede de continuidades integrados, quer a rede de cuidados paliativos, quer novas respostas sociais no apoio aos idosos, seja na área da saúde mental, seja no apoio domiciliário, seja através do informador, do cuidador informal, de forma a que possamos ter um serviço de saúde cada vez mais adaptado à dinâmica demográfica, que felizmente dá à população um alargamento da esperança de vida, mas com esse alargamento da esperança de vida nos tem que impor a todos o desafio e a responsabilidade de que esse aumento da esperança de vida seja acompanhada de um envelhecimento mais ativo e mais saudável. E isso é uma responsabilidade de todos e a nossa também, e é por isso que estamos aqui para trabalhar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Vamos entrar na segunda ronda, também descontando, evidentemente, neste caso, a sua resposta ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E vamos começar pelo Grupo Parlamentar do PSD, como manda o regimento, e tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, aproxima-se o inverno e, com isso, aproxima-se, de facto, uma situação de grande preocupação, uma tempestade perfeita de uma combinação da Covid-19 com o vírus da gripe, com outros vírus respiratórios. E o país, de facto, não pode voltar a fechar, sobre isto estamos de acordo, mas temos que fazer por isso. E isso depende muito da ação do seu Governo. E, portanto, creio que devemos aproveitar também este debate e estes momentos para corrigirmos trajetórias no âmbito do combate à pandemia. E um dos melhores instrumentos que nós temos nesse combate são as vacinas da gripe e contra as pneumonias. Quanto às vacinas contra as pneumonias, não há uma linha sobre elas no plano outono-inverno da Direção-Geral de Saúde. Recomendo vivamente que essas vacinas sejam inseridas no plano. Quanto às vacinas da gripe, de facto, O Governo atrasou-se no processo de concurso externo.